Esse é o podcast do Observatório das Migrações em São Paulo, na Rádio Imigrantes da Missão Paz.
Você tinha ideia que tem paraguaios trabalhando em oficinas de costura em São Paulo? Pois é, a presença boliviana é geralmente a primeira que vem à mente quando se pensa em migrantes internacionais trabalhando na costura na capital paulista. Inclusive, foi esse o tema do nosso último episódio, com a Juliana Ribeiro, que nos contou sobre como essa migração boliviana e o seu trabalho com a costura chegou a outras regiões do Brasil, como a região metropolitana de Belo Horizonte. Vale a pena conferir. Mas, para além dos bolivianos, há outras nacionalidades que fazem parte da longa história de imigrantes na produção de roupas em São Paulo. Desde italianos, libaneses, coreanos e até os próprios paraguaios, que estão aqui nesse setor há mais de 4 décadas. Para falarmos da inserção paraguaia na costura, estamos aqui com Paulo Mortari Araújo Correia, que defendeu sua tese há pouco tempo sobre migrações paraguaias em São Paulo, no programa de pós-graduação em demografia da Unicamp. Atualmente, ele faz seu pós-doutorado no Núcleo de Estudos de População Elza Bercuó, o NEPO, também na Unicamp, sob a supervisão da professora doutora Rosana Beininger, que foi também a orientadora do seu doutorado. Olá, Paulo.
Olá, Camila. Agradeço pela oportunidade de estar aqui expondo alguns resultados e reflexões trazidos da minha tese.
Paulo, antes de mais nada, você poderia nos contar um pouco dessa história de imigrantes trabalhando com confecções de roupas em São Paulo?
Claro. Me parece, aliás, um ponto de partida muito apropriado. Isso porque, apesar do nosso foco hoje serem os paraguaios, é preciso ter em mente que a presença paraguaia na confecção têxtil em São Paulo, ou de imigrantes latino-americanos, de uma forma geral, né, faz parte de toda uma história de participação de imigrantes internacionais no desenvolvimento desse setor na cidade. Uma história que começa principalmente em bairros como Brás e o Bom Retiro, que, para quem nos está escutando e não é de São Paulo, fica bem no centro da cidade. Bairros como o Brás e o Bom Retiro, eles estão entre os primeiros bairros operários de São Paulo. A primeira fase de industrialização paulistana, por assim dizer, começou justamente nessa região, no fim do século XIX. Nós sabemos que esse processo, desde o início, contou com a participação de imigrantes internacionais. Vale lembrar que a gente está falando aqui de um período pós-abolição da escravatura, em que o Estado brasileiro buscava atrair força de trabalho, principalmente da Europa Ocidental, e isso tanto como uma forma de substituir a força de trabalho de africanos e descendentes escravizados, como também para levar adiante um projeto de embranquecimento da população brasileira. Desde a década de 1880 até 1930, vieram milhões de imigrantes, como italianos, portugueses, especialmente para o estado de São Paulo. E isso não só para desempenhar atividades agrícolas no interior do estado, como a cafeicultura, que é o que a gente costuma pensar quando falamos desses migrantes. Mas também a gente está falando de migrantes que foram para cidades, como a cidade de São Paulo, trabalhando em setores que essas cidades já ofereciam vagas, né? Por exemplo, as indústrias. É o caso dos italianos, por exemplo, que se inseriram em diversos setores produtivos, como as fábricas de fiação e tecelagem, e que pode ser para a gente um marco de uma primeira inserção de migrantes internacionais na cadeia de produção de roupas, né? Porque os tecidos, muitas vezes, que eram produzidos nessas fábricas, eram destinados, no fim das contas, para a produção de peças de vestuário. E além dos italianos, vários outros grupos passaram a se inserir no setor. Por exemplo, judeus oriundos da Rússia, do leste europeu, que já vinham com uma experiência prévia de comércio e que aqui, com o passar dos anos, foram se especializando nesse ramo do vestuário. E é muito curioso a gente ver que a expansão do setor de confecção têxtil nesse momento em São Paulo, a partir muito da contribuição desses grupos de imigrantes, ela coincide com um período que, na verdade, é muito caracterizado como de decadência industrial desses bairros, que é principalmente a partir dos anos 30, muitas indústrias que estavam inicialmente estabelecidas nesses bairros, como Brás e Bom Retiro, elas foram trasladando as suas plantas produtivas para outros bairros do município de São Paulo ou até mesmo para outros municípios do entorno metropolitano de São Paulo. E a confecção seguiu quase que um caminho na contramão, porque principalmente a partir dos anos 30 e depois ao longo das décadas seguintes, esses bairros que nós temos mencionado aqui no episódio, Brás e Bom Retiro, eles se consolidaram, tanto na produção como na comercialização de roupas, a ponto de se tornarem, como muitos autores da área sustentam, uma grande fábrica de vestuário de grande parte do Brasil, porque a produção e a comercialização das roupas, elas não eram apenas locais, não se destinavam somente para o comércio aqui da cidade, mas também eram enviadas para outros cantos do país inteiro. Então, por isso que a gente fala que aqui acabou se consolidando como essa grande fábrica de roupas do país inteiro. E acho que uma coisa que é importante a gente pontuar também, Camila, é que quando a gente resgata essa história da presença de imigrantes no setor de confecção em São Paulo, nós não estamos falando só de imigrantes internacionais, a gente está falando também de imigrantes internos, nacionais, né? Basta a gente pensar, por exemplo, na migração de baianos, pernambucanos e outros grupos de imigrantes provenientes principalmente da região nordeste do país, a partir dos anos 50, para trabalhar também nesse setor produtivo aqui da capital. Mas nesse episódio, como a gente está falando dos migrantes que vieram de fora do país em específico, a gente vê que ao longo da trajetória do setor de confecção e o desenvolvimento de confecção nesses bairros aos quais a gente faz referência aqui, em algum momento chegam os coreanos. Isso principalmente a partir dos anos 60. E com essa chegada, o setor acabou ganhando também um novo dinamismo, a ponto de tornar os coreanos até hoje um grupo que exerce certo domínio sobre a cadeia de confecção que é feita principalmente no centro da cidade de São Paulo, mas não somente. Isso tudo para dizer que, então, existe toda uma história que precede a entrada de paraguaios e bolivianos também, claro, peruanos, outros migrantes provenientes da América Latina, na indústria de confecção em São Paulo. Toda uma tradição, por assim dizer, da presença de imigrantes internacionais nesse ramo, para que ele se apresente a nós como ele se apresenta hoje.
Muito interessante, Paulo. Mas e os paraguaios? Quando que eles entram nessa história?
Bem, a inserção paraguaia no setor de confecção têxtil aqui de São Paulo, ela está totalmente ligada a essa ascensão coreana, a qual eu fiz menção previamente. Por isso eu acho que vale a pena a gente resgatar um pouquinho da história das migrações coreanas para São Paulo, para entender como é que os paraguaios entram nessa história toda. Em primeiro lugar, as migrações coreanas, provenientes da Coreia do Sul, em específico, elas ocorrem num contexto de acordo entre o Brasil e a Coreia do Sul para a atuação de imigrantes em atividades agrícolas, principalmente no interior do estado de São Paulo na década de 60, 1960 estamos falando. Essa inserção no campo, ela acabou não tendo o êxito esperado, isso por vários motivos. Por exemplo, pela pouca disponibilidade e oferta de serviços básicos, como de saúde, escola para as crianças. O acesso às propriedades nas quais os coreanos se estabeleciam também era muito precário. E o próprio exercício das atividades agrícolas às quais eles eram apontados também tinha suas dificuldades, porque apesar de ser um requisito a vinda dessas pessoas ter alguma experiência já com a agricultura, muitos não a tinham. E a agricultura que era praticada aqui também tinha suas diferenças em relação a técnicas, em relação ao clima. E uma diversidade de fatores levou a esse fim de que essa inserção não se deu da forma como se imaginava no começo. E essas famílias de imigrantes acabam se deslocando para a capital paulista. E aí, com todas as dificuldades que foram enfrentadas na cidade, uma das atividades que se mostrou mais viável para a subsistência dessas famílias foi a confecção de roupas. E havia algumas vantagens de se desempenhar trabalhos nesse setor, né? Primeiro deles é que era um trabalho que não demandava muito investimento inicial para se começar. Alguns foram adquirindo as suas máquinas de costura e foram costurando dentro das suas próprias casas. E aí toda a família podia se envolver nessa atividade, se revezando na frente das máquinas, né? Enquanto um costurava, o outro descansava e depois essa pessoa que estava descansando ocupa a máquina para produção, e essa máquina muitas vezes fica o dia inteiro costurando, produzindo roupas, né? E isso acabava também dando alguma vantagem competitiva para essas famílias que estavam inseridas no mercado, né? Uma produção contínua que poderia envolver toda a família no processo produtivo. E a falta de proficiência no idioma português, nesse cenário todo, acabava também não sendo um grande obstáculo, né, no fim das contas, porque até mesmo na hora de comercializar as peças produzidas, dava-se um jeito de se comunicar.
Hoje em dia, né, a gente compra eletrônicos de chineses que sabem pouco português, né? Então, acho que era ou menos nessa linha, né?
E às vezes pessoas que já estão há um bom tempo aqui na cidade, mesmo assim, conseguem levar adiante a sua atividade econômica e conseguem ter um rendimento a partir dela sem a necessidade da proficiência no idioma português, né? E com o passar do tempo, esse nicho, digamos assim, né, dos coreanos atuando na confecção de roupas, se consolida. E novos coreanos que foram se estabelecendo em São Paulo também já encontravam nesse setor uma oportunidade de trabalho pelos migrantes que os precederam nesse setor, né? Em algum momento, houve uma restrição na emissão de vistos a coreanos para o Brasil, né? Muito também em decorrência da falta de êxito daqueles planos iniciais que levaram àquele acordo entre Brasil e Coreia do Sul. E muitos migrantes, para chegarem aqui a São Paulo, tiveram que fazer o seu ingresso no território brasileiro por terra, a partir de países fronteiriços, e aí em especial Paraguai e também a Bolívia, que eram países que também já recebiam migrações coreanas desde os anos 60 e que tinham políticas migratórias, digamos, menos hostis a eles. E aí, ao longo do tempo, na década de 70, chega a São Paulo um perfil de migrante coreano de maior poder aquisitivo. Entre muitos dos coreanos que vinham, havia também esse perfil, né, de pessoas com um pouco mais de capacidade de investimento. E esses migrantes acabam se valendo dos caminhos que foram abertos na confecção pelos seus predecessores e conseguem ter uma projeção ainda mais expressiva no mercado. Então, muitos passaram a ter não só suas próprias oficinas, mas também as suas lojas, as suas próprias marcas. E à medida que ocorre essa ascensão, também vai aumentando a necessidade por trabalhadores nas oficinas, como os costureiros e os ajudantes de costura. E para satisfazer essa demanda por força de trabalho, muitos coreanos acabam recorrendo às redes de contatos que eles foram construindo ao longo desse deslocamento, a partir de países como Paraguai até São Paulo. Então, a partir do fim dos anos 70, começo dos anos 80, alguns donos de oficina, como também podem ser parentes ou alguns subordinados deles, se deslocavam ao Paraguai em busca de costureiros e ajudantes de costura. Eles iam até lá e traziam os trabalhadores para atuarem nas suas oficinas. A princípio, esses donos de oficina, eles buscavam pessoas que já tinham alguma experiência no manejo de máquinas de costura ou em atividades que fossem similar. Mas com o tempo, essa foi uma exigência flexibilizada, né? Porque mesmo que a pessoa recém-chegada a São Paulo não tivesse qualquer experiência no setor, os próprios conterrâneos que já trabalhavam nessas oficinas poderiam instruí-los para se inserirem nesse novo ofício, né, transmitindo as habilidades e as técnicas que eram necessárias para operar as máquinas de costura. Outra mudança que nós observamos é que também os deslocamentos ao Paraguai para esse recrutamento, digamos, de trabalhadores foram ficando menos recorrentes, pelo menos no caso dos paraguaios. Isso porque, à medida que os paraguaios foram consolidando a sua presença no mercado de confecção em São Paulo, os próprios funcionários eram acionados quando um dono de oficina precisava de novos costureiros. Então, um dono de oficina poderia chegar para um trabalhador seu e perguntar: você não tem um irmão, um primo ou um conhecido lá no Paraguai que queira trabalhar aqui com a gente? A gente ajuda ele com a passagem e ele vem,
né? É a construção de uma rede migratória do setor de costura.
Exatamente.
De paraguaios, né?
E pelos próprios paraguaios. É como se a gente dissesse que as próprias redes paraguaias passaram a se fortalecer e isso mudou a própria forma de mobilização dos trabalhadores para esse setor aqui em São Paulo. E já que a gente está falando de mudanças que foram sendo observadas nessas migrações paraguaias para o trabalho nas confecções, uma que é fundamental da gente apontar é uma gradual abertura de oficinas pelos próprios paraguaios. Né, isso começa a acontecer de uma forma um pouco mais evidente na transição para os anos 90, em um momento que o setor de confecção passa por uma reestruturação muito importante. A gente tem que lembrar aqui que, em primeiro lugar, a gente está falando de uma década perdida, que é muitas vezes como a gente caracteriza a década de 80, que é uma década de forte crise econômica, principalmente, e depois, a década subsequente, nós temos uma fase de liberalização da economia brasileira. E um dos efeitos dessa liberalização é uma entrada massiva de produtos importados. Então, nesse momento, a cadeia de confecção ela também se reestrutura para lidar com esse novo contexto, e ela passa a ser mais do que nunca estruturada pelo fator da subcontratação. E o que significa isso, né?
Terceirização, quarteirização, quinteirização.
E por aí vai, né, Camila? Então, esse acaba sendo um fator que, mais do que nunca, não que isso não existisse, mas mais do que nunca a partir desse momento, é um fator que estrutura o setor de confecção têxtil em São Paulo, né? E de uma forma bastante difundida. Então, significa que fábricas de roupas, varejistas, grifes e vários outros estabelecimentos que atuam no setor terceirizam a sua produção, né? A ponto de alguns autores falarem que nós temos muitas vezes um cenário de uma fábrica de roupas sem máquinas de costura, porque é uma fábrica que terceiriza toda a sua produção para oficinas de costura, entre elas oficinas justamente que passaram a ser abertas por paraguaios, bolivianos, peruanos, né? E que foram prestando serviços para os coreanos, por exemplo, né? Porque muitos desses coreanos que a gente fez menção no começo, que tinham um poder aquisitivo mais elevado e uma capacidade de investimento também superior, eles foram deixando as oficinas para assumirem setores ou unidades dentro dessa cadeia de confecção mais valorizadas, né? Dentro dessa hierarquia toda, que é uma cadeia de produção de roupas, eles foram assumindo processos que tendem a ser mais valorizados, como
modelagem, né? A questão de definir os estilos de roupa, a moda ali, né? Trazer novos modelos.
Todo esse processo criativo, né, Camila? Que acaba sendo mais valorizado, os coreanos acabaram também enveredando muito a sua atuação para isso, né? Os processos de gestão dentro da cadeia produtiva, de logística, enfim, são várias outras atribuições que foram assumidas em detrimento de se ter uma oficina de costura. Isso é um dos fatores que foi sendo terceirizado nesse processo todo, né? E aí, as oficinas que eram abertas por paraguaios, bolivianos e peruanos prestavam serviços a esses coreanos, que estavam numa posição, talvez, hierarquicamente superior nessa cadeia. Claro, não só os coreanos, né? Aqui, eu acho que vale até a gente fazer um breve comentário, que não me parece algo trivial. Nós estamos fazendo aqui uma generalização dos coreanos, nessa ascensão de pessoas dessa nacionalidade no mercado de confecção de peças de vestuário. Mas eu acho que é muito importante a gente ter consciência de que esse não é um grupo homogêneo, como nenhum deles é, né? Nós já sugerimos aqui que as migrações coreanas também tiveram seus momentos. E o perfil geral dos primeiros migrantes coreanos, por exemplo, ele não necessariamente foi o mesmo perfil daqueles que vieram depois, daqueles que nós dissemos que tinham uma capacidade financeira um pouco mais elevada. Os primeiros coreanos a se estabelecerem aqui em São Paulo se encontravam, e não rara vez, numa situação bastante precária, na verdade, né? Eu, pessoalmente, já ouvi inclusive relatos de fome vindo de pessoas ou parentes dessas pessoas que migraram nesse momento. Então, eu acho que é muito importante, quando a gente fala dessa ascensão coreana, a gente ter sempre em mente um recorte de classe, pelo menos, né? Falar de nacionalidade sem ter um recorte de classe pode muito fatalmente levar a gente para uma visão, uma perspectiva xenofóbica da questão.
No mínimo de estereótipo, né? Na melhor das hipóteses, né?
Com certeza, Camila. Enfim. E voltando à nossa história, os paraguaios então foram tendo as suas próprias oficinas e foram também empregando conterrâneos seus ou migrantes de outras nacionalidades dentro dessas unidades produtivas. E mais recentemente, para a gente completar um panorama de mudanças pelas quais esse setor foi passando, e principalmente da perspectiva dos paraguaios, tem se mostrado cada vez mais expressivo nos últimos anos um deslocamento dessas oficinas que contam com força de trabalho paraguaia para bairros mais afastados do centro de São Paulo. Mais afastados desses bairros tradicionais como o Brás de Bom Retiro e para outros bairros aqui do município de São Paulo ou até mesmo para fora dele, para cidades do entorno metropolitano, né? Claro que a gente sabe que esse é um movimento que se insere num processo mais amplo de periferização das migrações em São Paulo, principalmente quando a gente fala das migrações provenientes do sul global. Mas, focando-se aqui no caso dos paraguaios, a gente vê uma presença crescente de pessoas dessa nacionalidade em cidades como Guarulhos, né? Em bairros, inclusive mais periféricos da cidade de Guarulhos, como o Jardim Jaci e a Vila Ani, onde os aluguéis das casas que são usadas para a instalação das oficinas são geralmente mais baixos do que é encontrado no centro da capital paulista.
Acho, né, que tem também um ponto relacionado à fiscalização, né? Essas oficinas, tanto de paraguaios quanto de bolivianos, ficam mais visadas quando estão no Bom Retiro ou quando estão nessa região mais central, né?
Eu inclusive lembro que no relato de algumas pessoas que acabaram conversando comigo nesse contexto da pesquisa de campo da minha tese, apontaram também essa questão da fiscalização e de como mudar-se para bairros mais afastados do centro permitiam, inclusive, que eles trabalhassem por mais tempo, que as máquinas permanecessem operando até tarde da noite sem que houvesse denúncias por barulho, por exemplo, né? Então, esse aspecto com certeza também influencia nesse deslocamento. Mas o preço da terra urbana também é um fator muito
determinante.
Com certeza. E outra coisa que chama a atenção nessas mudanças recentes que a gente tem observado nas migrações paraguaias para a costura é a origem de muitos desses migrantes. Porque nos últimos tempos a gente tem visto que muitos paraguaios que vêm para cá, para cidades como Guarulhos, eles vêm do interior do país e muitas vezes de zonas rurais do interior do Paraguai, né? Que vão acabar tendo a sua primeira experiência urbana ou até mesmo de trabalho urbano aqui no Brasil, em São Paulo, ou seja, fora de seu país, né? Muitos migrantes têm vindo de departamentos como Caaguaçu e São Pedro, que são departamentos no Paraguai relativamente próximos da fronteira com o Brasil e por onde nos últimos tempos nós temos visto um processo de expansão das fronteiras agrícolas no Paraguai, com avanço principalmente de latifúndios monocultores, como os latifúndios de soja, né? E essa expansão, entre outros efeitos, ela tende a reduzir as oportunidades de subsistência da população local e fomentar, seja direta ou indiretamente, deslocamentos internos ou até mesmo internacionais.
É um êxodo rural internacional, né? Transnacional.
Eu acho que é uma forma de se ver isso, Camila, com certeza. Né? Claro que a gente não vai conseguir entrar nesse assunto de fato aqui, mas eu acho que essa simples menção, ela já ilustra como que diferentes processos produtivos, que são aparentemente tão distantes, né, podem estar relacionados dentro de um mesmo fenômeno social. E como que no final, uma situação que é experimentada no lugar de origem, no caso no Paraguai, pode, inclusive, contribuir para que uma pessoa migre numa situação de maior vulnerabilidade e, migrando numa situação de maior vulnerabilidade, ela aqui esteja mais suscetível a experimentar também uma situação de exploração da sua força de trabalho.
Esse é um bom ponto, é um ponto bem sensível do setor de costura em geral, né? Quando a gente fala de migrante em oficina de costura, é comum a gente fazer uma associação direta com trabalho em condição análoga à escravidão, né? As pessoas, em geral, lembram de ter visto alguma vez nos jornais flagrantes de imigrantes trabalhando em condições precárias, em oficinas de costura, sem janelas, morando no mesmo ambiente de trabalho, com as crianças ali ao redor e, por vezes, produzindo para grandes marcas, né? Isso também acontece com os paraguaios ou é só com os bolivianos? O que você pode nos explicar sobre essa associação do trabalho dos paraguaios na oficina e o trabalho escravo?
Não, isso definitivamente acontece também com os paraguaios, Camila. Claro, em comparação com os bolivianos em específico, a incidência de trabalho escravo com os paraguaios é menor, de fato. Entre os bolivianos, os principais flagrantes de trabalho em condição análoga de escravo, como nós o definimos, eles são, na maioria das vezes, na indústria de confecção de fato. Enquanto entre os paraguaios, os maiores números que nós vamos encontrar, eles estão na agropecuária e no extrativismo, principalmente no interior do Mato Grosso do Sul. Só que quando a gente olha especificamente para o estado de São Paulo, aí de fato a maior parte dos casos envolvendo paraguaios em trabalho escravo está nas oficinas de costura. E essa incidência da exploração, ou da superexploração laboral, para ser mais preciso, ela está presente desde o começo da inserção paraguaia no setor, lá desde aquela transição dos anos 70 para os anos 80. Na minha pesquisa de doutorado, eu tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas que migraram naquela época para São Paulo, e no relato deles já constavam alguns elementos que hoje estão presentes na legislação trabalhista brasileira como trabalho escravo, como, por exemplo, jornadas de trabalho das 7 da manhã até meia-noite. Mencionavam-se também ter que dormir no chão da oficina, improvisando retalhos de roupas, como colchão ou como uma cama. Não ter comida suficiente ou minimamente nutritiva também é algo que foi relatado nas entrevistas, porque a gente tem que lembrar que muitas vezes é o próprio patrão que fornece a comida que os costureiros e ajudantes de costura vão acabar consumindo no seu dia a dia, e muitas vezes não estão muito não se importam muito, vamos dizer assim, com a alimentação dos seus funcionários, o tipo de comida ao qual eles vão ter acesso, né? Foi mencionado também o caso de costureiros que ficavam enclausurados na oficina, sem poder sair, com os patrões se aproveitando da situação de indocumentação dessas pessoas e dizendo que se eles saíssem para a rua, por exemplo, a polícia poderia pegá-los e deportá-los de volta para o Paraguai. Enfim, são vários elementos que acabaram aparecendo nas entrevistas de pessoas que vieram nessa época aqui para São Paulo e que atualmente estariam tipificadas pela legislação brasileira como trabalho escravo, né? São elementos, são indícios da incidência de trabalho escravo já nessa época. E ainda hoje há alguns flagrantes. É claro que alguns elementos parecem ter mudado ao longo do tempo. Por exemplo, essa situação de migrantes enclausurados entre os paraguaios em oficinas de costura parece ter diminuído. Mas outros elementos continuam presentes e elementos que também fazem parte da nossa tipificação de trabalho escravo, né? Como trabalho em horas extenuantes, as condições que você mencionou na sua fala, né, Camila, do ambiente de trabalho inadequado, enfim, vários elementos que continuam sendo verificados e os flagrantes continuam até hoje. Em 2022, por exemplo, nós tivemos 14 paraguaios que foram resgatados de trabalho escravo em oficinas de costura em São Paulo. E a gente sabe que essa é uma fração pequena dos casos, a que acaba vindo à tona. Os órgãos de fiscalização, eles têm limitações consideráveis, né, em termos de orçamento e de recursos humanos. Então, para as pessoas que estão nos ouvindo agora, para terem uma ideia, no Brasil todo nós temos menos de 2 mil auditores fiscais do trabalho. E o recomendado pela Organização Internacional do Trabalho seria de pelo menos 5.500, o que ilustra bastante bem as limitações às quais estão expostas as instituições e os organismos aqui no Brasil que trabalham na fiscalização do trabalho escravo, né? E no caso da confecção, a gente tem que ter em mente também que nós estamos falando de uma inserção paraguaia que acontece preferencialmente na informalidade. E isso favorece muito a exposição à superexploração desses trabalhadores, né?
Até porque eles nem sabem, né? Muitos migrantes nem sabem que existe CLT ou como a CLT funciona. Enfim, é muito complexo essa inserção formal do imigrante aqui no Brasil, né?
E muitas vezes migrantes que no seu histórico de trabalho no Paraguai também não contavam com esse respaldo.
Isso.
Também não tinham um trabalho formal, muitas vezes trabalhavam de uma forma autônoma. Nós mencionamos os trabalhadores de origem rural que também não tinham essa forma de trabalho, né? Que é um referencial que muitas vezes o migrante traz para cá e nem imagina, como você falou, que esse poderia ser um trabalho registrado, com carteira de trabalho assinada, garantias trabalhistas, né?
Sim.
E acaba favorecendo também essa incidência do trabalho escravo entre os migrantes. E uma coisa que eu ia acrescentar aqui, Camila, é que mesmo as pessoas que abrem a sua própria oficina podem não estar numa situação muito mais vantajosa do que seus pares que estão costurando para alguém, né? Isso porque o valor que é pago por peça nesse mercado, ele costuma ser muito baixo. E as oficinas, se nós observarmos toda a cadeia de produção da confecção têxtil, elas estão numa posição muito desfavorável dentro dessa hierarquia, né? Ou seja, com muito pouco poder de barganha, de negociação desse valor de peça.
Em economia, né? Em economias é o que a gente fala, são eles que dão o preço de mercado, né? Então, quem define o preço de mercado é quem tem o poder de compra e não, definitivamente não é o dono da oficina, né? O dono da oficina, ele é só mais um trabalhador na cadeia com um verniz ali de empresário, mas ele não tem o poder de um empresário, né? Nem de definir a mão de obra dele, nem do que é pago pelo que ele vende.
E quando o dono da oficina não consegue colocar o seu preço na mercadoria que ele comercializa e produz, isso faz com que, na prática, o lucro de um dono da oficina pode estar muito condicionado ao quanto esse dono está disposto a explorar os seus costureiros e ajudantes. O quanto de mais-valia ele está disposto a extrair desses trabalhadores, no fim das contas, né? E eu acho que, de certa forma, a extensão dessa mesma lógica de uma grande grife que recorre à terceirização como uma forma de se livrar de determinados encargos trabalhistas com costureiros e ajudantes e ao se livrar desses encargos trabalhistas acaba garantindo margens de lucro maiores e também melhores condições de competitividade, porque nós estamos falando aqui de um mercado que é altamente competitivo também. Então, pensando nas oficinas, a lógica talvez seja muito parecida, mas replicada no que é a ponta dessa cadeia, né? Para uma oficina que busca ter margens de lucro mais amplas, só que às custas da situação dos trabalhadores que estão operando naquela oficina, né?
E lembrando que o Brasil, esses costureiros aqui de São Paulo estão concorrendo com costureiros de outros países do sul global, que por vezes nem têm leis trabalhistas como a nossa, então, e tem moedas tão, enfim, tão menos valorizadas quanto o real. Então também é uma competição que é global, né?
Sim, mesmo que a gente pense, né, Camila, em oficinas que têm uma produção voltada ao comércio local, e não são todas, porque é um mercado também muito heterogêneo, mesmo nesses casos, são oficinas que estão inseridas numa economia global, né? Como você está apontando. A sua competição, a sua concorrência também será globalizada, né? Pela entrada de roupas a preços muito baixos de outros países, que muitas vezes foram produzidas exatamente dessa forma que você estava mencionando, né? Com pouca garantia de direitos trabalhistas, uma remuneração muito baixa, condições muito precárias de trabalho, e isso tudo garante para os grupos mais dominantes nesse setor, digamos, a sua vantagem de competição, inclusive em mercados fora do país onde essas peças são confeccionadas, como é aqui, né? No caso do mercado de São Paulo. Só que também, Camila, a gente tem que ter em mente que os migrantes também se valem da sua capacidade de agência para fazer frente a esse cenário adverso. Uma das iniciativas que eu acabei acompanhando no meu trabalho de campo pela tese foi a existência de uma espécie de convenção social, digamos, entre os paraguaios. É algo informal, com certeza, mas que acaba servindo de referência para a ação de muitas dessas pessoas. O que eu quero dizer com essa convenção social? Eu quero dizer que muitas vezes os paraguaios adotam normas tácitas, né, informais, do que é aceitável e do que não é aceitável de se verificar em oficinas de costura com trabalho paraguaio. Por exemplo, qual que deve ser a extensão de um turno de trabalho, né? Nessa convenção social, o que eu percebia é que o que não era aceitável nas oficinas é que esse trabalho extrapolasse às 7 da manhã como começo e às 8 da noite como término. Outras referências, por exemplo, o valor que o costureiro deve ganhar por peça produzida, quando esse é o regime de trabalho, né, quando o costureiro ganha pela produtividade. É por essas normas que acabam tendo alguma circulação dentro da comunidade paraguaia, o aceitável é que o costureiro ganhe pelo menos um terço do valor que a oficina recebe pela peça produzida. Pensando que um outro terço vai ser usado para o pagamento de despesas desse estabelecimento, pagamento de aluguel, contas de água, conta de luz, e o outro terço, o último, vai ficar como lucro do próprio dono da oficina. Mas é claro, essas normas elas não estão alinhadas ao que é estipulado pela legislação trabalhista nacional, obviamente, né? Mas diante dessa realidade que é tão pouco formal, tão invisibilizada, essas normas, essa convenção social acaba sendo algo que dá respaldo, inclusive para alguns coletivos de migrantes intervirem em casos que são considerados os casos mais extremos de exploração laboral envolvendo seus conterrâneos.
É interessante conhecer essa convenção social dos paraguaios. Eu particularmente não conhecia, porque ao conversar, por exemplo, com os bolivianos, até por serem uma população bem mais numerosa, né? Não existe nada semelhante que eu tenha conhecido, pelo menos, que haja esses valores mínimos aceitáveis. E é complicado também porque acaba criando, ou pode ter o potencial de criar, uma hierarquia entre diferentes mãos de obra migrante, né? Colocando talvez os paraguaios como um grupo de trabalhadores que consegue ali cobrar um pouco a mais por essas peças produzidas. Então, é interessante e preocupante ao mesmo tempo, né?
Inclusive, Camila, isso me lembra de uma outra estratégia que foi mencionada pelos paraguaios dentro dessa concepção de capacidade de agência deles, que é justamente uma tentativa de se apresentar ao mercado como oficinas que oferecem uma peça de roupa com mais qualidade. Então, existe também um esforço de oficinas que contam com trabalhadores paraguaios de se distinguirem no mercado a partir da qualidade da peça. Porque, vocês vão lembrar, a gente comentou no começo que as oficinas elas não têm grande poder de barganha nesse mercado, o preço já é dado. E para essas oficinas paraguaias não caírem nos piores casos, naqueles em que o valor pago por peça é mínimo, E a gente sabe que isso acaba interferindo no próprio ambiente de trabalho, nas condições de trabalho, de remuneração dos costureiros. Para não cair nesses casos mais extremos, os mais precários, existe essa estratégia de oferecer uma peça de roupa de mais qualidade, né? Mesmo que o valor não seja muito superior, porque aí também significa uma perda de competitividade muito grande, é oferecer uma peça um pouquinho mais cara, mas com a garantia de que essa peça não vai precisar retornar para sofrer reparos, e uma peça que vai ter uma qualidade que vai ajudar o seu contratante, a fábrica que está comprando, a loja de roupa, a comercializá-la de uma forma mais fácil, né? Porque com menos defeitos, diminui então a necessidade de reparos e aumenta a possibilidade de venda dessas roupas, de circulação. Então essa é uma estratégia que acho que se insere muito no que você está falando, né? De distinção dentro desse mercado, uma distinção entre os grupos que atuam. E aí uma distinção, sim, talvez pela qualidade, mais como uma estratégia dentro de um mercado altamente precarizado.
Né?
Esse é o ponto.
Nessa linha, Paulo, eu acho que é até... Quando a gente fala, né, em mercado de roupas, principalmente atualmente, no mercado atual, o que vem à cabeça são a moda rápida, né, as fast fashion, no jargão em inglês, que são essas marcas como Zara, C&A, Renner, enfim. Algumas delas, inclusive, já denunciadas, né? E aí eu queria perguntar para você se... Como que funciona, né, essa relação, e aí a partir da reflexão que você fez na sua pesquisa, a relação desse setor de confecção, que é transnacional, com a moda rápida?
Tem muita relação, né, Camila? Essa necessidade que a moda rápida traz de uma produção cada vez mais veloz, cada vez mais capaz de atender um público mais amplo, diversificado, no menor tempo possível, e a custos que são preferencialmente baixos, para que as peças sejam justamente adquiridas mais rapidamente e trocadas mais rapidamente por novas peças, essa necessidade toda da moda rápida por esses fatores, ela é atendida em parte por oficinas como essas, né, que contam com força de trabalho paraguaia e que têm a capacidade de replicar os modelos em grandes quantidades e a preços reduzidos, graças justamente à baixa remuneração que é dada para os funcionários e às condições, no mínimo, inadequadas de trabalho dentro dessas unidades produtivas. E eu acho que, pensando numa reflexão para nós fecharmos a nossa conversa de hoje sobre esse assunto, eu acho que é importante a gente sublinhar o caráter de insustentabilidade que marca a moda rápida. Isso não só do ponto de vista ambiental, mas também do ponto de vista dos trabalhadores que atuam no setor. Claro que do ponto de vista ambiental, nós temos que ter a consciência de que a produção de roupas, ela envolve, primeiro, uma diversidade de atividades, que vai desde o cultivo de algodão até a produção de fibras e tecidos, o tingimento desses tecidos, o corte desses tecidos nos moldes das roupas, que vão ser replicados em massa depois para sua comercialização. Enfim, são várias atividades que estão envolvidas no processo de produção de uma roupa. E cada um desses processos produtivos tem impactos. Seja na quantidade de água que é usada, por exemplo, naquele cultivo de algodão que nós mencionamos no começo, seja na contaminação que a tintura que é usada para o tingimento dos tecidos causa, seja nas microfibras de plástico, no caso das roupas que são produzidas a partir de fibras sintéticas, né, como poliéster.
Que são a maioria, né? Ah, se você buscar na Shein, por exemplo, a maioria das roupas são de poliéster.
Porque é uma fibra barata e é uma fibra flexível, permite o desenho de roupa que muitas vezes
que
o algodão não permite.
Parecem com seda, parecem com cetim, com uma série de materiais diferentes, né?
Pois é, né? E essas roupas também no seu processo de lavagem e descarte são muito impactantes, né? Muito insustentáveis, porque no processo de lavagem, por exemplo, do dia a dia, essas fibras sintéticas vão também soltando as suas microfibras de plástico. E essas microfibras pela água vão contaminando grandes corpos de água, rios, oceanos, e geram seu impacto também, né? Enfim, mesmo na tese eu acabei trabalhando com vários números que ilustram um pouco, né, o quão degradante pode ser essa cadeia produtiva. Por exemplo, segundo dados das Nações Unidas, uma única calça jeans, ela pode demandar para sua produção mais de 7 mil litros de água. É um número bastante alto se pensar em uma só peça, né? Outro dado que eu acabei incluindo na tese, né? É, de acordo com a organização Ellen MacArthur Foundation, que é uma organização sem fins lucrativos que trabalha com economia circular, 20% da contaminação industrial de água no mundo se deve a processos de tingimento e tratamento de tecidos. E aí, só para citar mais um exemplo, para não sermos tão exaustivos aqui, essa mesma organização que eu citei anteriormente, ela afirma que em 2015, indústrias do ramo têxtil, elas emitiram juntas 1,2 bilhão de toneladas de CO2 e outros gases causadores do efeito estufa. E esse número é mais do que a soma de todos os voos e viagens marítimas geradas naquele ano no mundo todo. Então são números que ajudam a gente a ilustrar a insustentabilidade dessa cadeia produtiva do ponto de vista ambiental. Só que nós também temos outra perspectiva, que é a perspectiva do trabalho e de como a moda rápida em específica, ela também pode ser muito insustentável a partir desse âmbito. Porque a moda rápida, ela repousa pelo menos em parte da sua produção justamente na superexploração do trabalho. E aqui eu lembro a tese de uma colega nossa que chama Tatiana Massaro, e ela na sua tese trabalha com um conceito que é uma categoria êmica, como se diz na antropologia, de roupa viva. Aliás, eu até recomendo quem está nos escutando a conhecer o trabalho da Tatiana Massaro. E essa ideia da roupa ser viva, ela aponta para a necessidade de que a roupa seja sustentável, viva mesmo, né? Ao longo de todo o seu processo de gestação, digamos assim, né? Desde do plantio do algodão, que vai ser usado na produção dessa roupa, né, que seja, por exemplo, preferencialmente um algodão orgânico cultivado em agroflorestas, até o fato dessa roupa ser biodegradável, para que ela minimize também os seus impactos na hora que ela for descartada. E quando a gente fala de vida, quando a gente menciona esse conceito de roupa viva, a vida a qual a gente faz referência, ela tem que incluir também a vida dos trabalhadores que estão envolvidos nesse processo de dar vida a essa roupa. Afinal, que vida pode ter uma roupa quando, no seu processo produtivo, nós temos um costureiro confeccionando, fazendo o mesmo movimento repetitivo todos os dias, perdendo um pouco de saúde a cada movimento que é feito nessas oficinas de costura, numa jornada extenuante de trabalho, num ambiente muitas vezes inadequado, como a Camila mencionou no começo, né, de pouca ventilação, de muitos trabalhadores aglomerados, respirando aquele pelinho, né, que o tecido solta, né, causando também enfermidades pulmonares a partir desse processo, né? De que vida nós podemos falar se a própria saúde do trabalhador pode estar sendo prejudicada nesse processo todo? Então eu acho que essa é uma boa reflexão para a gente terminar a nossa conversa, Camila. Chamar atenção para o caráter insustentável de modelos produtivos como é a moda rápida, aliás, modelos produtivos e de consumo e descarte também, e de quão insustentáveis elas podem ser, não só do ponto de vista ambiental, mas também do ponto de vista dos trabalhadores que são mobilizados para viabilizar essa forma de produção, de consumo e de descarte também.
Excelente reflexão, Paulo. Eu gostaria só de acrescentar, antes de encerrarmos, uma outra dimensão que também é afetada por esse modo de produção da indústria têxtil atualmente, que é a dimensão da família, né? A gente tem uma série de relatos, é um modelo de negócio de produção que tensiona as relações familiares, obriga com que adolescentes e crianças deixem de ir à escola para poder contribuir com a produção de peças e com a renda da família, gera desentendimentos na divisão do trabalho ali, divisão de gênero, né, entre homens e mulheres, do cuidado das crianças, atrapalha um cuidado adequado das crianças. Então, além de afetar a saúde e a vida financeira desses trabalhadores, afeta a vida familiar. Então, é uma dimensão que às vezes a gente fala pouco, que é importante a gente começar também a expor, talvez para sensibilizar mais, né, esse debate pela necessidade de transformação desse modelo de produção.
Camille, a gente tem que ter em mente que, embora seja um setor bastante heterogêneo, né, em relação à configuração das oficinas que estão envolvidas, a nacionalidade dos migrantes, a destinação das peças de produção, dentro dessa diversidade toda, existe uma incidência bastante grande de unidades que são familiares, né, de uma família que resolve abrir a sua oficina dentro de casa e emprega só os seus familiares, os filhos muitas vezes. Existe uma incidência de trabalho infantil que não é desprezível nessas unidades produtivas, né? Filhos da própria família que está ali, ou às vezes não, porque também existem relatos de pessoas que vêm do Paraguai, menores de 18 anos, que acabam também sendo mobilizados dentro das oficinas para a produção de roupas. E é uma forma, né, uma configuração muito recorrente, né? Muitas pessoas preferem se manter dentro de uma unidade familiar, também pensando no resguardo em relação às operações de fiscalização, porque aí você está entre pessoas da sua família, existe uma relação de um pouco mais de confiança, menos suscetibilidade
de denúncias.
Exatamente, né? Então, pelas características desse mercado, também essa configuração das oficinas, ela é muito recorrente, e ao ser recorrente, esses problemas que você acabou apontando, essas questões intrafamiliares, por assim dizer, e de incidência de trabalho infantil, elas devem ser observadas, né? Então a gente também tem que jogar luz a esses temas, e inclusive acrescenta um desafio, me parece, a essa noção de convenção social que é estabelecida, né, informalmente entre os paraguaios, né? Porque muitas vezes são normas informais que muitos coletivos acabam usando elas como referência para intervir em casos que fogem muito dessas normas, mas seria interessante observar também como que esses assuntos, que por serem unidades familiares, são assuntos às vezes muito delicados de se lidar, como que esses coletivos ou a comunidade paraguaia de uma forma geral lida com essas situações, né? Isso acho que é um tema, inclusive de pesquisa para nós que estamos falando da academia, de observar como que seria essa articulação para trabalhar com esses temas que são muito delicados, que envolvem família, como é a questão do trabalho infantil.
Excelente, Paulo. Gostaria de agradecer muito a sua presença aqui no podcast, a disposição em compartilhar os resultados do seu trabalho com a gente. Ficamos aí no aguardo, quem sabe, de desdobramentos, tá? Obrigada.
Camila, eu é que agradeço, viu? E agradeço também pelo interesse de quem está nos ouvindo. E eu aproveito para dizer aqui que quem tiver interessado pode acessar a minha tese. Ela já está disponível no repositório de tese da Unicamp. A tese, ela tem por título Migrações Paraguaias, a região metropolitana de São Paulo e inserção no setor de confecção têxtil nas primeiras décadas do século XXI. Lá eu trato desses temas que nós levantamos hoje e de outros mais, de uma forma um pouco mais detalhada. Vocês vão encontrar o link de acesso à tese na descrição do episódio. Bom, eu fico à disposição. Grande abraço a todo mundo que está nos acompanhando e um grande abraço a você, Camila. Obrigado pela condução desse episódio, viu?
Obrigada, Paulo. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.
Esse podcast foi produzido pela equipe do Observatório das Migrações em São Paulo, em parceria com a Rádio Migrantes da Missão Paz. Nos sigam no Instagram, @Observatório das Migrações SP e Migrações sem tio e sem cedilha, hein?